Por Dentro, o podcast do governo do Tocantins.
Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Musa Dumont e tá começando mais um episódio do Tô Por Dentro. E hoje vamos conversar sobre um tema bastante importante para toda a população tocantinense. E vou dizendo logo, se você for homem, não pare de ouvir, tá bom? Porque vamos falar sobre câncer de mama. E homens também podem ter esse tipo de câncer, sim. Não é verdade, Pedro Thiago?
Oi, Musa. Oi, gente. Sim, é verdade. Apesar de não ser um tema muito discutido, os tumores mamários também podem aparecer nos homens sim. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, apenas 1% do total de tumores de mama acontece em homens. Já 14 mil mulheres brasileiras morrem por ano por conta dessa doença. Menos de 200 homens sofrem com o mesmo destino. Mas mesmo assim, o problema merece atenção e não deve ser negligenciado. Atualmente, os homens que descobrem ter câncer de mama são associados a uma maior mortalidade proporcional do que os casos que acontecem em mulheres. E isso é por causa do diagnóstico que é muito tarde, já que os homens não fazem exames nem se preocupam com esse tipo de problema. Geralmente, o tumor é descoberto em estágio avançado.
Pois é, gente, mas vamos começar do começo? O Outubro Rosa, para quem não sabe, é um movimento internacional que foi criado na década de 90 com o objetivo de estimular a população a participar do controle do câncer de mama, que é a segunda maior causa de morte de mulheres no mundo. Durante todo esse mês, a Secretaria de Estado da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA e também todos os entes envolvidos no tratamento compartilham informações em busca de conscientizar o maior número de pessoas sobre a doença. Aqui no Tocantins, em 2016, foram registrados 75 novos casos de câncer de mama e 34 em 2017. Por isso, gente, a importância em fazer o autoexame, ir ao médico, fazer sempre um acompanhamento, porque depois de fazer a mamografia, por exemplo, e se caso o resultado for alterado, a paciente ou o paciente, né, é encaminhado para consulta com o mastologista. Quando detectado o nódulo, é realizado a biópsia. E a partir disso, existem dois protocolos de tratamento que dependem do estágio do tumor. Fala pra gente, Pedro, quais são eles?
Sim, Musa, são dois protocolos. O primeiro começa com a retirada da mama, chamado mastectomia, seguido de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia por 5 anos. O segundo protocolo começa com quimioterapia para diminuir o tumor, mais cirurgia com retirada da mama, seguida de radioterapia e hormonioterapia por 5 anos também. Além desses protocolos, viu, Musa? O Ministério da Saúde orienta o exame de mamografia em mulheres que não apresentam nenhum sintoma na faixa etária de 50 a 69 anos. Agora, para as pacientes que possuem nódulo ou caroço na mama, o exame de mamografia deve ser realizado em qualquer idade, porque é nesse exame que vai identificar lesões precursoras ou câncer em estágio inicial, tendo mais chances de sucesso no tratamento.
É, vamos ouvir agora o depoimento da Simone Caldas, que enfrentou o câncer e, graças aos exames de prevenção que ela fazia, obteve um tratamento de sucesso. Escuta só.
Sempre fui uma pessoa muito atenta com a minha saúde, nunca fui relapsa. Todos os anos eu estava no médico fazendo a prevenção, regularmente, sem nenhuma falha. E em 2015 eu tinha feito uma mamografia, estava tudo limpinho, tudo perfeito, não tinha nada. E eu costumo fazer o autoexame em mim mesma, que eu aconselho a todas as mulheres a fazerem esse autoexame. E em 2016, em outubro, eu fazendo esse autoexame, eu encontrei um nódulozinho duro, né, firme, na minha mama esquerda. É, entrei em contato com o meu mastologista, né, e conversei com ele. Ele disse que podia não ser nada, apenas um nódulo, um cisto, porque em 2015 estava tudo limpo, né? Então fomos para as investigações. Chegando lá, né, a gente fez todas as investigações, mamografia e ultrassonografia, aí fizemos a biópsia, e chegando o resultado da biópsia, ele me falou que seria sim, se tratava de um carcinoma, né? Carcinoma ductal invasivo. E no momento, sim, eu não vou dizer para vocês que eu não fiquei chocada, fiquei. Mas Na hora, sim, eu reagi firme, né? Eu já tinha tido um processo com ele até chegar esse diagnóstico, eu estava indo no consultório dele sempre, ele estava já me acalmando em relação ao tratamento, e porque eu descobri precoce também, eu descobri cedo, que é importante a descoberta cedo. Então ele já veio me preparando, né, porque ele já tinha visto no toque, na mamografia, que não seria uma coisa simples, né? Mas ele já veio me preparando. No dia da notícia, eu já estava preparada, né? E começamos a fazer os exames para encaminhamento para quimioterapia. E eu levei isso tudo numa boa, levei isso tudo assim, com muita calma. A parte do atendimento aqui em Palmas, no HGP, na oncologia do HGP. Muito se fala no atendimento de lá, que é isso, é aquilo, que é ruim e tal. Eu digo o seguinte, no meu tratamento eu não tive um problema sequer com o HGP, com a oncologia do HGP, certo? Então não temam em tratar no HGP. Não ouçam histórias.
O Dr. Nilo Coelho, mastologista do HGP Hospital Geral de Palmas, esclareceu alguns pontos sobre o câncer de mama pra gente. Escuta aí.
O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o primeiro na população feminina. Ele não tem uma causa definida, porém há alguns fatores de risco para desenvolvimento da doença, como, por exemplo, o gênero feminino, se esse do sexo feminino é uma doença que acomete mais as mulheres, a idade, em torno dos 45, 55 anos, história familiar de câncer de mama ou de ovário, menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação por volta dos 10 anos, e menopausa tardia, aquelas mulheres que pararam de menstruar após os 50 anos. Além disso, temos a obesidade, que é um fator de risco também, o consumo de álcool e a terapia de reposição hormonal na menopausa com mais de 5 anos. A doença pode se manifestar como um nódulo, porém existem alguns outros sinais e sintomas que podem estar relacionados à malignidade. A saída de secreção espontânea pelo mamilo, que pode ser incolor ou cristalina e sanguinolenta. Uma vermelhidão e endurecimento da pele, além da retração da areola e do mamilo. O autoexame detecta apenas nódulos palpáveis, que já ultrapassaram cerca de 1 a 2 centímetros. Porém, o ideal é que possamos diagnosticá-lo antes de se tornar palpável, com os exames de imagem, que incluem a mamografia e a ultrassonografia. A amamentação confere um certo grau de proteção, além da primeira gestação, antes dos 30 anos de idade. O câncer de mama também pode ser diagnosticado em homens, em torno de uma taxa equivalente a 1% dos casos. De certa forma, os homens acabam descobrindo a doença tardiamente, por dois motivos: a não associação do nódulo com câncer devido à raridade da patologia em homens e a pouca quantidade de tecido mamário presente na mama masculina. 15 a 20% dos casos de câncer de mama em homens estão relacionados com história familiar. Porém, o risco é maior para as mulheres que têm pai ou irmão com câncer de mama. O tratamento do câncer de mama no homem é muito semelhante ao tratamento do câncer na mulher, através de cirurgia, porém no homem não se faz cirurgia conservadora. A cirurgia preconizada é a mastectomia, ou seja, a retirada total da glândula mamária, seguida de quimioterapia e radioterapia, e em alguns casos hormonioterapia. As pessoas com lesões suspeitas de câncer de mama devem procurar inicialmente atendimento médico de referência, onde é feita uma avaliação prévia com exame físico, exames de imagem e posterior biópsia. Após a chegada da biópsia, o encaminhamento é feito para as unidades especializadas no tratamento oncológico.
Aqui no estado possui duas unidades de alta complexidade em oncologia, uma em Palmas, que fica no HGP, e outra que fica no Hospital Regional de Araguaína. Nessas unidades, os pacientes contam com assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médicos especialistas, nutricionistas, odontólogo, psicólogo e técnico em enfermagem. O serviço de diagnóstico de mama é oferecido em Palmas, Araguaína, Augustinópolis e Gurupi, com uma equipe formada por mastologista, enfermeiro e técnico em enfermagem. Durante todo o Outubro Rosa no Tocantins, está havendo ações como palestras, blitz, orientações, rodas de conversa e entrega de material educativo para conscientizar sobre a doença e ressaltar a importância da prevenção e diagnóstico precoce.
E para esse mês de outubro, temos boas notícias para o tratamento de câncer aqui no Tocantins. A Secretaria da Saúde iniciou a instalação da nova máquina de radioterapia em Araguaína. O processo inclui etapas de instalação, calibragem, testes e treinamento da equipe por se tratar de um equipamento de alta complexidade. Após a instalação, o Estado solicitará a vistoria da Comissão Nacional de Energia Nuclear para a liberação do serviço. Desde 2015, esse tipo de prestação de serviço não era realizado na região. Por isso, a gente considera como um importante passo para o tratamento de câncer. A máquina de radioterapia de Araguaína atenderá pacientes que atualmente fazem o tratamento em Imperatriz, no Maranhão, por meio de pactuação via Sistema Único de Saúde, o SUS. Além do tratamento de radioterapia no Maranhão, os pacientes do Tocantins também contam com a oferta do exame em Palmas, em serviço privado pago pelo Estado, habilitado pelo Ministério da Saúde, que está ofertando tratamento de radioterapia. Ouça só o que o secretário de Saúde do Estado, Edgar Tolini, falou sobre essa nova máquina de radioterapia.
Bom, vale ressaltar que a retomada do serviço de radioterapia na cidade de Araguaína consolida a descentralização do Sistema Único de Saúde e dá assistência aos pacientes que necessitam desse tipo de tratamento oncológico e que muitas vezes nós somos obrigados a fazer nos grandes centros. Esse equipamento foi instalado agora desde agosto, nós estamos começando a funcionar, atendendo aí a quase 100 pacientes que eram obrigados a procurar a cidade de Imperatriz, no Maranhão. E foi uma retomada, foi uma vitória do governo, foi uma vitória do serviço público e da atenção à saúde, porque desde 2014 nós estávamos com esse equipamento comprado, mas sem condições de ser instalado por uma série de problemas, por uma série de ritos e obrigações de segurança, obrigações de infraestrutura, obrigações profissionais perante as entidades que controlam a radioterapia no Brasil. Agora, isso vem sendo implantado de forma gradativa, queremos melhorar cada dia mais a assistência, incluir novas terapias, como braquiterapia, e já anunciando também a ampliação do serviço de radioterapia para o município de Palmas, que foi reincluído no Plano Nacional de Expansão de Radioterapia. E dessa forma, queremos que todo e qualquer paciente esteja protegido pela lei, que a partir do diagnóstico, dentro de 60 dias, ele tem que iniciar o tratamento, seja cirúrgico associado com radioterapia, cirúrgico ou quimioterápico ou braquioterápico. É mais um passo que o governo tem dado na assistência ao cidadão tocantinense.
Então é isso, gente. Este foi mais um episódio do Tô Por Dentro, o podcast do governo do Tocantins. Muito obrigado, Pedro Thiago, pela companhia. Eu sou Musa Dumont e logo, logo a gente volta com mais episódios do Tô Por Dentro. Tchau, tchau.
Sim, Musa. Mas, gente, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Procure pro governo Tocantins e recomende esse podcast para os amigos, familiares e até para quem não mora no Tocantins. O nosso estado é bonito, ele tem várias belezas naturais, tem uma comida maravilhosa, todo mundo pode vir para cá conhecer. Eu sou Pedro Thiago, a edição é de Felipe Ramos e a gente fica por aqui. Grande abraço e até mais!